11:05 no horário de Brasília. Estamos iniciando a segunda hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto.
Política.
E nesta série de entrevistas com os presidentes de partidos, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios Edgar Bueno, que é do PROS. O PROS é o Partido Republicano da Ordem Social. Existe há mais de 12 anos, tem 10 deputados federais e tem o Toninho, que é o deputado federal aqui no estado do Paraná. E a gente vai falar um pouquinho do PROS para a gente conhecer um pouco este partido. Edgar, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes, quem está nos acompanhando nesse momento, tanto pela internet,
isso,
andando de carro, aí todo mundo ligado, né? E o pessoal mais do interior usa muito rádio também, né? O rádio tem uma força inquebrantável, né? Então eu quero saudar a todos vocês, muito obrigado por nos ouvirem e já fazer um convite, né? Muita gente procura onde é que eu vou para me filiar no partido. Então nós temos o endereço em cima da Casa Bahia, no edifício de Escolândia, 14º andar, nós temos o escritório lá do PROS, tem escritório lá do PSL também, que estamos coligados, estamos juntos, e as pessoas podem chegar lá, os que quiserem se filiar. Então a gente convida a todos que gostam de política, que já tivemos juntos em outras paradas aí, em outras disputas, as portas estão abertas, então dá o endereço e convidar as pessoas para que venham nos prestigiar se filiando no partido.
E vale lembrar, até a título de informação, que passou o prazo de filiação para participar do próximo pleito. Não é, Edgar? É bom a gente lembrar, de repente alguém pode pensar, ah, eu vou me filiar para concorrer às eleições em novembro. Esse prazo já foi.
A única saída aí que é para militares, né? Tanto da PM quanto do Exército, você pode, ou Polícia Federal, você pode no último dia definir o partido que você quer disputar. Você tem essa regalia, só para eles. Os demais têm que ter uma filiação no mínimo de 6 meses antes do pleito. Então, podem vir se filiar. Tem muita gente que gosta de estar filiada em partido, porque daí ela participa das discussões, ela leva suas ideias, ela discorda de ideias, enfim. Ela é uma pessoa ativa no partido. E se ela não se filiar, ela fica de longe assistindo, né? Então, mesmo que você não tenha mais oportunidade de consolidar uma candidatura a vereador, a vice ou a prefeito, você tem a oportunidade de estar participando ativamente, quando tem reunião, quando tem as assembleias para discutir os grandes temas, os grandes problemas que afligem a população. Aí esse cidadão, só como filiado, ele já tem uma participação efetiva e pode nos trazer grandes ideias. É da ideia coletiva que você tira o suprassumo, que você tira o que há de melhor para oferecer para a população.
E como que está o partido em Cascavel, no Paraná e no Brasil? São 10 deputados federais.
É, nós temos 10 deputados federais, nós temos um estadual e o nosso único deputado federal do Paraná, ele é o líder da bancada do Paraná. O Paraná elege, nas suas várias bancadas, nos seus vários partidos, 30 deputados federais. São 30 que são eleitos e vão para Brasília representar o nosso estado. E o Toninho Vancher é o presidente... É o presidente não, o presidente é o Alisson Vancher, que é filho e é suplente de deputado estadual. Se eleger alguém lá de Maringá, já vira deputado definitivamente. E o Toninho Vancher, ele é o líder desta bancada toda. Então, a intermediação que tem entre o governo do estado do Paraná e entre o governo federal, entre as emendas e o que, que é prioridade no Paraná, quem comanda isso tudo... É o Toninho Vancher, ele que lidera este grupo, já foi eleito pela segunda vez. Quem elege é o próprio grupo, os 30 deputados elegem o seu representante. Então o Toninho tem uma acessibilidade muito boa, tem uma penetração muito boa, tanto no governo do estado quanto no governo federal, e ele faz um trabalho magnífico, tanto é verdade que as pessoas continuam mantendo ele lá como líder desse assunto governamental com o Paraná e com o Brasil.
E a orientação é ter candidatura própria das principais cidades paranaenses, por exemplo, ou não?
É, todos os partidos gostariam de ter candidatos em cidades, assim, tem uns que até determinam isso como uma ordem, né? Qualquer cidade acima de 100 mil habitantes, eles querem candidato em todas as cidades do Brasil. Mas nem todo mundo consegue, né? Temos várias cidades onde se conseguiu. Tem cidade que tem 3 mil habitantes, que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, que tem candidato. E, no entanto, não tem em todas as cidades acima de 100 mil habitantes. Claro que a oportunidade do partido crescer lançando candidato, e principalmente em cidades maiores. Então, aí o partido cresce, o partido se solidifica no próximo pleito. Nós não vamos ter só 10 deputados no próximo federais, vamos ter 20, 30. Né? Então, você só cresce disputando a eleição. Às vezes você faz um papel bonito na sociedade, não ganhou a eleição, mas você pode depois ter criado uma liderança para poder disputar deputados estaduais, federais, senadores, enfim, governadores, vice-governadores. É na construção partidária e na participação da eleição que você vai criando as suas lideranças.
E é um partido de centro, é isso?
É um partido de centro.
É centro, centro mais para centro-esquerda ou centro-direita? Ou centro mesmo?
É um centro, não faz parte do centrão. O centrão é uma coisa, que tem lá no centrão várias ideologias e é um grupo de deputados que, com habilidade, eles tentam comandar o Congresso. Né? Uhum. Isso é uma coisa, o centrão. Centrão de deputados eleitos de vários partidos. Mas a ideologia do PROS não é de esquerda e não é de direita. É um partido que vem para o diálogo, que pode tanto dialogar com a esquerda quanto com a direita e tocar as suas teses sempre baseado no que interessa democraticamente para a população. Ou seja, com diálogo nós vamos longe, né? Uhum. Ninguém é dono da razão, ninguém é verdadeiramente certo. Não, todos têm coisas boas e todos têm coisas ruins. Então, através do diálogo, da conciliação, da proposta, da consulta às bases populares, que é as que mais precisam de atenção de governo, tanto do parlamento quanto dos executivos, é essa base que o partido tenta contemplar. E, logicamente, que vai buscar soluções não na valentona, não no grito, não na porrada, mas vai buscar no diálogo, na fala, na compreensão. Tem que ter muita compreensão para você se tornar um líder, para você se tornar uma pessoa que, aos olhos do eleitor, você é um cidadão importante na vida deles. Nem que não seja direto nele, mas ele sabe, esse cidadão é um lutador pelas causas do fortalecimento das populações que mais precisam de governo.
E no Paraná? Está próximo do Ratinho? De alguma forma apoia o Ratinho?
Olha, o Toninho Vancher tem, como diz, gabinete aberto lá com o Ratinho, porque o Toninho Vancher, por ser líder da bancada, ele fala muito com o Ratinho. E tem alguns lugares que o Partido PROS tem entendimento político e coligações com o próprio governador. Tem. Não é o caso de Cascavel, né? Mas no Paraná, e principalmente em Curitiba, eles têm bons entendimentos.
E a título também de informação, quando se fala do governo federal, no Congresso, Câmara, principalmente na Câmara dos Deputados, também, de certa forma, afinado com o presidente Bolsonaro, embora seja centro.
É, ele vota, o partido tem votado com as teses e os projetos do presidente Bolsonaro. Não quer dizer que seja de direita para votar, não. São teses, né? E eu acho que é legítimo você votar a favor quando você acha que é bom e votar contra quando você acha que não é bom. Eu não gosto daquela oposição radical que diz, não, por eu ser oposição, nada que vem do outro lado me serve. Eu não gosto disso. Eu gosto de que uma tese, quando ela chega, seja mais de esquerda, seja mais de direita, que você possa analisar, que você possa construir, melhorar uma tese que você constrói em várias mãos. É, esse negócio de radicalismo, tanto para um lado como para o outro, não constrói a sociedade sadia. Você tem momentos de alta da esquerda, tem momentos de alta da direita, mas é sempre na base do radicalismo. Eu acho que nós temos que construir um país pacífico, um país cheio de emprego, um país que a gente possa tirar essa população, principalmente da pouca educação, né? Da educação, que esse menino, essa menina vão viver pro resto da vida. Eles não vão ter problema. Agora, se não dá educação, ou não permite, ou então não tem instrumento para essa gente evoluir. Elas precisam evoluir para se tornar cidadãos produtivos. Primeiro vai produzir para a sua família. A sua família não vai trazer problema para os órgãos sociais do governo do município, do estado, da união. Por quê? Porque ela já se autossustenta, na verdade. Por quê? Porque ela tem educação. Se você tem educação, se você tem saber, Quando um pai pensa em deixar uma herança para um filho, a primeira herança que ele deveria deixar é a educação. Porque daí está internalizada dentro dele. E essa ninguém mais tira dele.
É o principal
patrimônio.
Se você
deixa um terreno, se você deixa um carro, se você deixa alguma coisa para ele, não tem tanta importância como deixar a educação. Porque daí ele vive no Brasil, no mundo, em qualquer
lugar. Os bens
lugar.
Materiais se perdem. É. E aquilo
e
que é construído,
a
educação, é para sempre.
E a qualidade dos empregos e a qualidade da renda para essas pessoas que têm conhecimento é muito maior. Se você só tem o primário, você só teve um ano de escola. Eu conheço muitas pessoas assim, que são meus amigos. Tem uns que são empresários, talento, empresários grandes, maior do que os advogados, maior do que os médicos,
estudiosos.
Enfim. Estudiosos e tal, mas ele tem um talento pessoal que não dependeu da educação. É o talento que cada um tem, cada um é diferente do outro. Então a gente vê muito isso, mas também eu vejo muitas pessoas que elas têm até uma vaga de emprego, mas elas vão tentar exercer aquele emprego e elas não conseguem. Está acima do conhecimento dela. O que que acontece? Ela vai ser convidada para ser o varredor ali, vai para o almoxarifado.
Serviços com salários bem menores.
E para ir para o almoxarifado, você tem também que entender de computador, você tem que entender de informática, você não vai mais. Hoje, para você ser um frentista de posto, antigamente, as pessoas mais simples seriam. Hoje não, eles têm que fazer nota eletrônica, eles têm que ter a capacidade de manipular aquele cartão eletrônico, entendeu? Então, não é mais assim, não é mais qualquer um. Por isso, o meu apelo, assim, todos nós deveríamos estar preocupados em melhorar a vida das pessoas, melhorar a qualidade do nível das pessoas, consequentemente melhorando o emprego, melhorando a família, ela tendo essa sustentabilidade, o Brasil vai ser outro. Nós vamos produzir muito mais, nós temos capacidade de ser um dos principais países do mundo, porque nós temos áreas agricultáveis onde não existem em outros países. Nós temos, veja bem, pandemia, crise, fechou quantos empresários pequenos? Marceneiro, que tinha lá 6, meia dúzia de empregados, fechou, fechou, mandou todo mundo embora. Hoje ele trabalha e a mulher dele ajuda. E os outros vão arrumar onde? Entendeu? E agora nós temos uma agricultura sustentável, altamente tecnológica aqui na nossa região. E o soja de 76 foi para 107 reais, quase que dobrou o preço. Então, esse é um reforço que vem. Lá, parece que até é obra de Deus, né? Ela vem lá da terra e vai dar uma equilibrada. Nós estaríamos muito mal se não fosse isso. Tem região do Brasil que está muito mal se não fosse isso. Se não ganhar uma cesta básica, uma ajuda do governo, eles não vivem. Eles não vivem. Mas aqui, nós estamos aqui. Bom, estamos tendo lojas fechando, lojas que não pagam mais aluguel, gente desempregada, tem em Cascavel. Por outro lado, você olha para o lado, tem uma agricultura bombando, com capacidade técnica das melhores do mundo e tendo um preço extraordinário para compensar. Esse dinheiro vindo para o mercado de Cascavel, ele se espalha e ele vai cair na mão de todo mundo. Isso chama-se produção de riqueza para uma cidade poder fazer justiça social com a sua gente.